Dan Ginsburg, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região, o Sincovat, e vice-presidente da Fecomércio São Paulo, ao vivo conosco. Dan, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes, é um prazer participar aqui dessa entrevista aí com vocês aí, Rádio Frei Galvão.
O Dan está falando ao vivo de São Paulo conosco, lá nos seus compromissos, reuniões também da área comercial. E a gente então está debatendo esse aspecto hoje, Dan, sobre o surgimento desses comércios. A gente não precisa entrar em aspectos históricos, mas de fato acredito que praticamente todas as regiões ou cidades aqui da nossa região tem um comércio muito forte na sua região central, mas nos últimos tempos isso começou a se dissipar. Isso se dá pelo avanço das cidades, isso se dá por outros aspectos, como você tem acompanhado. E de fato, quando a gente pensa em comércio, na estrutura em que ele existe, a gente rapidamente pensa nos centros das cidades?
Com certeza, né? A gente tem o mesmo problema em várias cidades aqui do Vale do Paraíba, né? Taubaté não é diferente. Eu diria que depois da pandemia perdemos as nossas lojas âncoras, que eram os bancos, os grandes bancos, né? Que recebiam ali, pelo menos no começo do mês ali, os aposentados, aquelas filas enormes, né? As pessoas lembram disso, que davam ali uma vida, as pessoas frequentavam ali os bancos para pagar suas contas, as lotéricas. Isso tudo mudou, né? Com a chegada aí dos bancos, né? Online, dos aplicativos, na falta da necessidade das pessoas frequentarem esses lugares. E todo mundo que vai para o centro acaba ali comprando alguma coisa, almoçando, encontrando os amigos. Então, a cidade teve, né, muitos problemas. E a gente sabe que lugares que ficam abandonados não existe, né? A física não deixa que isso acontecer. Então outras pessoas acabam tomando conta do centro, como é o caso dos moradores de rua, das pessoas aí que usam, né, que usam drogas, que dormem na rua. Então tudo isso, né, contribui ali para a degradação do centro, as pichações, né? Os altos aluguéis, né? Na maioria das cidades ali tem poucas pessoas que são as detentoras ali dos imóveis do centro, e elas têm muita resistência ali em fazer um acordo, em abaixar os valores, né? A chegada aí do e-commerce, como você falou, também é uma situação que traz ali problemas, né? Para o comércio presencial. Mas eu diria o seguinte, que nada de compra, ter ali conversar ali com a pessoa, trocar impressões, saber ali, né, experimentar o produto. E a gente tem feito esse trabalho aqui, o dever de casa aqui em Taubaté, eu acho que está funcionando, ainda não é o esperado, mas a gente tem uma parceria aqui muito forte, tanto com a polícia militar, a GCM, com relação à segurança, né? Sem segurança a gente também não chega a lugar nenhum. Junto com a prefeitura ali, que tem feito um trabalho muito bom ali de revitalização, de arrumar calçadas, de pintar as guias, fazer ali a pintura das faixas de trânsito. Uhum. Algumas ruas a gente conseguiu, né, que fosse liberada ali para estacionamento. Então eu diria que é um começo, mas é um começo promissor.
Muito bom. A questão do acesso aos centros das cidades, isso também é importante, Dan, porque geralmente essas cidades, principalmente as do interior, elas não tiveram um planejamento para que elas fossem construídas, né? O avanço vai acontecendo muitas vezes de uma forma desordenada. A questão da mobilidade urbana é um ponto importante a ser analisado na questão do comércio dos centros da cidade, para que as pessoas cheguem até esses comércios?
Com certeza, né? É super importante, né, as pessoas chegarem. Mas no caso, né, de Taubaté, o que aconteceu foi que usaram, né, essas vias para fazer ali um cruzamento muito rápido, né, no caso, estou falando de Taubaté. isso traz ali, eu sou a favor da grande muvuca no centro, eu acho que isso ajuda a vender, as pessoas olharem as vitrines, então os carros, é importante que eles passem ali devagar, que tenha um certo trânsito ali no miolo do comércio, né? Isso eu acho fundamental. Aquelas ruas, né, que você tem ali um movimento muito rápido, que os carros passam de forma muito rápida ali para acessar outros carros, acabam morrendo, porque as pessoas precisam, né? Precisam ter esse contato visual. As compras normalmente se dão por impulso, né? Qual mulher aí resiste a uma bolsa, um sapato, né? Então, se ela olha ali a vitrine e vê ali alguma coisa que lhe agrada, com certeza ela vai parar, vai olhar, vai perguntar preço. Então, tudo isso eu acho fundamental. E as ruas, né, terem a possibilidade ali, né, os estacionamentos, as ruas também receberem os carros, né? Um velho adágio aí americano, né? No parking, no business, né? Sem estacionamento não tem negócios. É fundamental ali para a gente também ter esse comércio aí de forma mais pujante e renascer aí esse comércio, que as pessoas gostam muito, né? As pessoas têm muito prazer em fazer essas compras. E no centro tem muitas lojas que você não consegue encontrar nos bairros, muitos tipos de mercadoria que só o centro da cidade ali traz. Então, fundamental a gente conseguir trazer de volta aí o público para os centros. Com isso, fundamental, né? As calçadas estarem arrumadas, as vitrines estarem bonitas, as lojas iluminadas. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer, o empresário precisa entender qual é o papel dele, o poder público, qual é o papel dele, e nós, né, que também somos consumidores, também cobrarmos isso, né, tanto do poder público como dos empresários, e eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, fazer o centro aí renascer.
Exatamente. O Dan está falando dessa chegada ao centro, a gente tem que pensar também na questão de acessibilidade, algo muito importante nos últimos tempos e que é um debate grande, inclusive de políticas públicas, pensando nessas pessoas que também são consumidores, né? Então isso também é necessário ser levado em conta. E tem uma outra questão, Dan, que eu queria que você debatesse conosco. Eu sei que existem, por exemplo, lojas que são muito antigas, são tradicionais nos centros das grandes cidades, são referência, inclusive. Mas é importante também que os empreendedores se modernizem, usem da criatividade. Os poderes públicos, as gestões públicas também podem, de alguma maneira, influenciar, estimular essa criatividade para que novos negócios, novos tipos de produtos possam ser ofertados. Isso também pode ser um diferencial para que o centro não fique caracterizado como, só tem um amontoado de loja antiga, não tem nada novo, eu vou buscar outros espaços. Essa questão também pode ser levada em conta e de que maneira os poderes públicos podem estimular. Eu sei que isso é uma questão particular do empreendedor, da criatividade, da inovação, mas se ele for estimulado, talvez isso possa auxiliar a todos, né?
Com certeza, né? A maioria dos planos diretores, né, das cidades são antigos, né? Taubaté deve começar a mexer no plano a partir do ano que vem, e ele pode sim estimular, né? Então, por exemplo, novas moradias no centro da cidade, né? Onde as pessoas vivem e onde as pessoas vão consumir. Então é fundamental que isso aconteça. Outras coisas, né, mais polêmicas, né, de IPTUs aí progressivos, de lojas que estão fechadas, né, que pagariam mais por conta ali dessa situação complicada, né, que os aluguéis de imóveis. Mas mais do que isso é o poder trazendo aí, eu diria, as novas moradias. É uma coisa que a gente vai brigar muito aí a partir do ano que vem. Taubaté, por exemplo, você tem uma necessidade muito grande de colocar ali garagens nesses novos empreendimentos, nesses prédios, né? Isso acaba encarecendo demais, diminuindo às vezes o número ali de moradias, e a pessoa ali que vai fazer esse investimento às vezes não se sente confortável. Eu sempre falo, né, para quem a gente conversa, dizendo o seguinte: o investidor sabe o que está fazendo, né? Então, se ele imagina construir um prédio que não tem garagem, né? A gente tem visto isso acontecer aqui em São Paulo de uma forma muito rápida, né? As vias aí que acompanham o metrô são, né, vias em que tem saído aí muito estúdio, muitos prédios sem garagem. Ele sabe o que está fazendo, né? Ele não vai construir alguma coisa que ele não vai conseguir vender. Então, é uma coisa que o poder público pode ajudar e ajudar bastante. A questão ali do estacionamento, a questão ali de incentivar ali, né, áreas, né, de lazer, deixar, né, a cidade mais bonita, a questão da zeladoria, a questão da iluminação. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito forte em Taubaté é a questão dos moradores de rua. Eles são um problema, não é um problema, né, nosso, é um problema do Brasil, mas eles com certeza, né, afastam ali os consumidores. Então é importante que a prefeitura ele tenha um trabalho efetivo com relação a essas pessoas, né, que tenham os lugares que elas possam, né, ser encaminhadas, porque isso com certeza afasta, né, investidores, consumidores, deixa a cidade, né, muito suja, muito complicada. E nós, né, em Taubaté, a gente tem visto que as pessoas muitas vezes, né, fazem o que não deveriam fazer, por exemplo, dar comida, dar esmola, né? A gente tem lá um lema, né, até o sindicato comprou essa bandeira: não dê esmola, dê dignidade, porque as pessoas acabam ficando ali pela rua, né, usando ali a droga, né, comprando ali a pedra de crack e fazendo sujeira, né, e deixando ali, degradando ali, não só o centro, mas outros lugares. Mas então é importante, né, o poder público ter esse olhar e tentar resolver isso de alguma maneira. Sei que não é fácil, mas Taubaté saiu aí de 500 moradores de rua aí no começo do ano para 290. Não é o ideal, mas a gente já sente assim uma melhora.
Sim.
E as pessoas, né, acabam olhando e falando: puxa, melhorou, eu tenho interesse, né, em investir no centro e trazer ali o meu negócio aqui para o centro da cidade.
E para onde estão indo essas pessoas? Elas estão sendo recolocadas no mercado de trabalho de alguma maneira? Elas estão recebendo apoio psicológico? Ou elas estão migrando para outras cidades? Qual é a impressão que vocês têm?
Olha, o nosso secretário, né, já tivemos várias reuniões com eles, ele disse que a pessoa que não é de Taubaté, né, é convidada, né, a voltar para sua cidade, a prefeitura acaba pagando ali a passagem, procurando ali os familiares. As pessoas que procuram apoio psicológico têm aonde eles, né, irem lá buscar essa situação de tentar se livrarem, né, das drogas. E aqueles que ainda, né, não tomaram a decisão, a prefeitura tem um local ali de acolhimento em que as pessoas podem tomar um banho, ganhar uma roupa nova, ganhar uma comida, dormir ali. E isso tem trazido aí mais dignidade aí para esse pessoal e com isso tentado resolver, né, esse problema. Eu diria que é insolúvel, mas a gente pode minimizar o problema.
Exatamente. Ô Dan, vou pedir para você aguardar um minutinho, nós vamos fazer uma pausa aqui no Café com Entrevista. É um minuto mesmo o intervalo. Na volta a gente tem só mais 5 para poder se despedir também e bater um papo sobre a profissionalização, a capacitação também do comércio para que ele possa receber cada vez melhor os consumidores, né? É um minutinho intervalo, na volta a gente vai para a reta final com o nosso bate-papo com o Dan Ginsburg, ao vivo aqui na Rádio Frei Galvão.
Jornal da Manhã, jornalismo com credibilidade. Frei Galvão
FM. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
De volta, 8 horas e 52 minutos. Você está aqui na Rádio Frei Galvão. Estamos no Café com Entrevista, batendo um papo hoje com o Dan Ginsburg, presidente do Sincovate de Taubaté e Região e vice-presidente da Fecomércio São Paulo. Pensando o centro conosco, o Dan fazendo aí um belo aspecto e belo visão, né, cenário das realidades dos centros dos municípios relacionado à questão comercial. Para a gente se encaminhar ao fim desse nosso bate-papo, Dan, eu queria que você pudesse comentar conosco o seguinte: como o Sincovate tem estimulado para que os empreendedores ou até o próprio Sincovate oferecendo seus espaços na questão da capacitação, da profissionalização dos trabalhadores, para que eles possam cada vez mais atender de uma maneira personalizada, de uma maneira adequada os consumidores, fidelizando, conquistando novos players, para que o comércio possa continuar forte. É o que você falou no começo. Todo mundo gosta de uma atenção, né? Então, se você chega na loja, tem uma devida atenção, você consegue captar bem aquele cliente. Mas esse funcionário está sendo bem cuidado? Ele está recebendo capacitação? Qual é a visão e as orientações do Sincovate e da Fecomércio nesse sentido?
Pois é, o sindicato sempre fez e continua fazendo, né, muitas palestras, muitos trabalhos junto, né, aos empreendedores, para que eles capacitem os seus funcionários. Então a gente tem parceria aí com o Senac, com o Sebrae, com a própria Federação do Comércio, né, trouxemos muitas palestras. Esse ano foi um ano inclusive um pouco diferente, porque a gente tem tido algumas demandas com relação às empresas, né? A gente tem aí uma nova modalidade aí de pagamento de impostos, né? Essa mudança tributária aí que vai impactar muito a vida do empreendedor. A gente tem uma briga muito grande aí com relação à chamada NR1, né? Que diz respeito aos problemas, né, sociais do empregado, que também vai impactar aí a empresa. A gente tem o limite do Simples Nacional, né, que não muda aí há 20 anos, né, muito baixo, uma empresa aí, né, faturando R$360 mil por ano, né, e ela, a partir disso, ela vai pagar mais impostos. Então a gente atua aí em várias frentes e sem, né, obviamente, deixar de levar em conta essa questão da capacitação aí do empregado aí, do colaborador aí da empresa. Então a gente tem atuado muito forte com relação a isso, e a gente sabe, né, que é difícil, né? Hoje a gente tem aí um chamado apagão de mão de obra, muitas dificuldades em conseguir aí novos talentos, novos colaboradores, né? O mercado de trabalho está extremamente aquecido, né? Isso, né, traz dificuldades. A mesma lei, né, da oferta e da procura que existe aí para as mercadorias acontece também, né, no mercado de trabalho. Então, obviamente, que esse trabalhador aí que tem mais qualificação acaba, né, conseguindo ali melhores condições de trabalho, e a empresa ali, que às vezes, muitas vezes, não consegue ali dar mais benefício ali para esse empregado, tem tido dificuldades. Então esse é um problema que o Brasil está enfrentando, e a nossa região aqui não é diferente.
Dan, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre bato muito nessa tecla, porque ontem mesmo eu vi um vídeo de uma cidade fora do estado de São Paulo até, sobre a mesma reclamação que nós sofremos aqui, de lojas vazias, centro vazios, muitas lojas com placas de vende, aluga, e nada me tira da cabeça que, por exemplo, do que eu vi ali dos comentários, isso aí está acontecendo por conta das compras digitais, e-commerce, e vários depoimentos pessoais, né, das pessoas dizendo: eu compro na internet, eu nunca mais comprei pessoalmente, na internet é mais barato. Porque, de alguma maneira, o valor dos aluguéis, eles têm que ser repassados e acabam sendo repassados para as mercadorias. Porque não é só o aluguel, né? Tem que pagar funcionário, entre tantos outros gastos. E aqui em Guaratinguetá, o que a gente vê é um aluguel desacerbado. Nós estamos ao lado de uma construção aqui que está para alugar, que no site da imobiliária está por R$25 mil. E aí, mais uma vez, não é só aluguel, né? Tem os funcionários, tem as mercadorias. Exato. Em Taubaté, existe essa conversa entre os proprietários desses pontos comerciais para que peguem um pouco mais leve na hora de alugar, para que facilite o empreendedor a ter esse acesso a esse local e poder pagar e poder ter uma mercadoria com um preço justo e poder pagar os seus funcionários e lucrar sem precisar que a gente encare tantos comércios com placa de aluga e vende-se e nunca sai do lugar, né? Nunca sai dali.
É, esse é um problema, né? A gente até já comentou que a maioria das cidades tem esses imóveis na mão de poucas famílias, né? É o caso aí de Guaratinguetá, é o caso aí de Taubaté. E as pessoas, né, é estranho, você muitas vezes conversa com ela e fala, mas, puxa, o seu aluguel ali de 25 mil não dá para começar ali com 10 mil, com 8 mil reais. E assim que a pessoa, né, vai tomando pé, vai melhorando ali o negócio, obviamente que ele também vai ajudar, né? Mas a pessoa tem uma mentalidade de gente muito antiga, de que prefere deixar o ponto fechado a ter ali, né, um aluguel mais barato e depois ir crescendo. A gente já conversou, inclusive, com o Cresce aqui de Taubaté, para a gente fazer uma reunião com esses proprietários para ver o que a gente poderia fazer. Existe ali essa conversa na Câmara Municipal do IPTU ali ser mais caro para essas lojas que estão fechadas. Então, são situações ali que a gente tem tomado pé. O que tem funcionado aqui muito em Taubaté é a união dos empresários, né? Esse ano foi muito interessante, né? A gente começou ali no começo de janeiro, trazendo o prefeito ali para conversar com os empresários, né? Detectamos ali que o maior problema era a questão da segurança, era a questão dos moradores de rua. E agora a gente está fazendo aí um Natal iluminado, né? Sem custos aí para o poder público, assim. São os empresários aí bancando aí de uma maneira deixar aí a nossa praça principal aí mais bonita. E isso tem trazido ali as pessoas mais próximas, né? Essas discussões têm acontecido, né? A Câmara Municipal também tem entendido essas dificuldades, prefeitura. Então, eu acho que essa união é fundamental. Mas você tem toda a razão, né, em reclamar aí desses valores. E muitas vezes, né, as pessoas não dá para começar ali o mês antes de abrir a sua loja ali. Você está devendo ali 100 mil reais, né? É contador, é aluguel.
Até porque a gente sabe que pelas pesquisas demoram mais de 2 anos para você começar a ter retorno daquilo que você investiu, né? A gente está chegando ao fim aqui, Dan. Muito obrigada, viu? E espero que você possa voltar em outros momentos para a gente continuar esse assunto, porque aqui o tempo corre rápido, a gente tem que passar o nosso programa para o próximo locutor.
Ô, Dan, muito obrigado.
Sempre às ordens, meu amigo. E você falou aí da parte da história, a gente também está com uma situação lá de comemorar os 380 anos de Taubaté. Já fizemos uma primeira caminhada ali pelo centro com uma pessoa, com um historiador, dizendo, olha, aqui aconteceu isso, aqui passou Dom Pedro II, Dom Pedro I, tal. E é impressionante como a gente desconhece a nossa própria história.
Verdade.
Então fica aí a dica aí para a gente fazer isso aqui em todas as nossas cidades aqui do Vale do Paraíba, que é tão rica em história. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço a vocês.
Abraço, Dan, muito obrigada.
Dan Gisburg, presidente do Sincovat e vice-presidente da Fecomércio São Paulo, ao vivo conosco, gentilmente nos atendendo. Pensando o centro aqui conosco, na rádio Frei Galvão.